YJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12:30. Está começando agora o seu Bate-bola Nacional, o melhor programa da hora do almoço. Hoje, segunda-feira, 14 de janeiro de 2019, teremos as participações de Mário Silva e Luiz Ferreira. E a produção é dele, Luiz Ferreira, na mesa de áudio. O nosso Rafael Espíndola, deu um branco no nome do rapaz, Rafael Espíndola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Me liga na missão.
Eu sou a norte, ligação, sou mais forte do esporte. Na nacional, nacional. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. No ar. Astrid Nick.
Meia uruguaio, Arrascaeta será apresentado hoje à tarde no Flamengo. Mas técnico Abel Braga garante, não vai encher o time de atacante. E a bola já rolou pelos campeonatos paraibano e sergipano. Americano e Rezende vão bem na seletiva e vão jogar o campeonato carioca. Mequinha, não? Oh.
E?
Franca vence o basquete cearense. A atacante da seleção feminina Cristiane já tem novo clube.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
12:32 no Rio de Janeiro. Se liga, está no ar o Bate Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
É o meu maior prazer vê-lo brilhar.
Esse é o Mengão, meu Deus do céu, Mengão! Luiz Ferreira trazendo pra gente as últimas do Flamengo. Ô Luiz, quer dizer que o Abel não vai escalar o time só com atacante? Aliás, me responda, Luiz, quantos atacantes cabem na escalação de uma equipe? Só pra tirar dúvida.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Astrid, boa tarde para você, Mário Silva, Rafael Espíndola, toda a galera da técnica em Brasília, você ouvinte do programa Bate-Bola Nacional. Depende quantos técnicos querem colocar. A gente, ao longo da história, já teve time jogando com 5 atacantes, o Brasil foi campeão, bicampeão mundial, 58-62 jogando com 4, aí depois passou pro 4-3-3, hoje você joga no 4-2-3-1. Depende quantos técnicos quiser escalar. Já vi muito time ser campeão com 3 atacantes. Depende do que você quiser escalar. Essa questão está surgindo justamente por conta da chegada do meia Arrascaeta. Vai ser apresentado hoje à tarde, às 16 horas, horário de Brasília, no Ninho do Urubu. Inclusive, o repórter Maurício Costa vai para lá, para Vargem Grande, vai pegar aquele trânsito gostoso nesse clima de montanha que está aqui no Rio de Janeiro, para trazer todas as informações da apresentação do uruguaio Georgian de Arrascaeta no programa do Mundo da Bola, a partir das 5 da tarde. Bom, mas a gente está falando do Flamengo. Essa questão toda surgiu por conta desse número de atacantes que o Flamengo tem. Se a gente for contar, o Flamengo tem o Uribe, o Henrique Dourado, o Everton Ribeiro, Diego, Vitinho, Berrio, Thiago Santos. Chegaram Gabigol, Arrascaeta. Só com esses aí já tem 9.
Pode escalar logo o time todo de atacante.
Daqui a pouco se bota do goleiro ao ponto esquerdo, eu tô só atacante, que é o que vai ter. Mas o técnico Abel Braga, ele vai falar sobre essa questão depois. Primeiro, Astrid, a gente vai ouvir o técnico Abel Braga dando um puxão de orelha. O Flamengo conquistou a Florida Cup nesse último final de semana.
Parabéns.
Venceu a Eintracht Frankfurt com um gol marcado pelo Jean Lucas, garoto formado nas bases do Flamengo. Mas o técnico Abel Braga já deu o primeiro puxão de orelha no time titular. O Abel Braga explica pra gente que puxão de orelha foi esse.
Tô muito feliz com o título, porque começar, primeira vez que vem aqui, né, a dimensão do Flamengo, ela mundialmente cresce, né? A marca Flamengo se desenvolve mais ainda. Mas, vou te ser sincero, quem ganhou esse título aí foi o time da primeira parte, que não tinha coletivo, mas teve uma competitividade inacreditável. E, para surpresa minha, o time considerado titular, que tem um coletivo forte, a concentração foi muito baixa. E eu meti a boca neles. Não penso que eu dei o parabéns, mas meti a boca neles. Não pode ser assim. Você tem que, você liquida o jogo, depois tu brinca, tu toca, tu faz o que quiser. Então, tu fura a bola. Tu não dá chance ao adversário. Então, insistimos muito na jogada mais difícil. Você com um jogador a mais, né, esse tipo de situação que tu tem que tentar.
Gente, só explicando para o ouvinte da Rádio Nacional, contra o Ajax, no jogo, no primeiro jogo do Flamengo na Florida Cup, o Flamengo jogou o primeiro tempo com o time titular e o segundo com reserva. Empatou no tempo normal 2-2, venceu o Ajax 4-3 na disputa de pênalti. Contra o Eintracht Frankfurt foi o contrário. O Flamengo colocou o time reserva no primeiro tempo, tanto conseguiu esse gol com o Jean Lucas no final da primeira etapa. No segundo tempo jogou com o time titular, e aí que vem a bronca do Abel Braga: olha, vocês jogaram como se tivessem com tudo ganho, achar que já estava com a... até porque o Eintracht Frankfurt teve um zagueiro expulso por ter agredido o volante Pires da Mota. Agora a questão, Astrid: Abel, como é que vai ficar essa questão? Você está esperando mais um reforço, mais um zagueiro para compor o elenco? Porque a galera, a torcida do Flamengo, está querendo ver atacante. Como é que é essa história aí?
Esperando mais um zagueiro. Não sei quem vai ser, tá tudo muito complicado. Porque se você perguntar qual o treinador que não quer um Dedé, não quer um Kahneman, né? Então a gente continua esperando, né? É. A gente não pode ter esse time de índio, né? Só conta pra frente. Na hora não pode jogar 4-5 atacantes, não. Nós temos que ter um pouquinho mais de tranquilidade pra ir na boa. E naquilo que o grupo ainda necessita.
Ou seja, o Abel está deixando bem claro: se vocês estão esperando um Flamengo à la Maurício Barbieri, só com o Coedjar marcando e todo mundo para frente, podem tirar o cavalinho da chuva, Astrid.
Tá certo. 12 horas 37 minutos no Rio de Janeiro. Eu vou convocando então o nosso comentarista de hoje, Mário Silva, já deixando duas questões com você, Mário. Muito atacante num time atrapalha ou ajuda? E a segunda questão é, pelo que o Abel falou aí na primeira fala dele, ele já está, e também na segunda, né? Ele já está mostrando a que veio para a equipe do Flamengo?
Vou começar pela segunda pergunta. O Abel veio para montar uma equipe para conquistar títulos. E uma equipe para conquistar títulos precisa de jogadores.
Uhum.
E algumas coisas foram modificadas, mas a base foi mantida. Chegaram, por enquanto, o Gabigol e o Arrascaeta, mas não chegou ainda nenhum lateral. O Flamengo precisa de lateral para os dois.
Com certeza.
E o que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, na minha opinião, que ele vai estar sinalizando que... Eu li também um outro detalhe envolvendo, que não tem titular. Tem um time chamado titular, mas todos estão titulares. Enquanto o Flamengo, ou quem quer que seja, não encaixar essa mentalidade, não vai ganhar nem picolé. Porque o que acontece? Aqueles que estão no banco têm que estar prontos para servir.
Claro.
Então, ontem, por exemplo, eu estava vendo um dos maiores jogos que eu vi nos últimos tempos, que é o Manchester United e o Tottenham. É o mesmo técnico, o mesmo time, só trocou de técnico. Saiu o Moutinho, entrou o Chouko Zaire, que foi um jogador que atuou no Manchester United e acertou o time, não perde 6 jogos, ganhou 6 partidas seguidas. Eles não estavam satisfeitos com o Moutinho, que é um cara difícil. Então esse grupo, ele tem que entender o seguinte: que joga fulano, fica Beltrano. Agora, atacantes demais não tem problema, podem ter 10, 15 atacantes, desde que eles se conscientizem que alguém tem que ficar jogando e o outro vai ficar no banco. Mas também não adianta você montar um ataque, super ataque, um super banco que não tem reserva para a defesa, que já é econômico. Vamos ver o que ele vai fazer em relação à estreia no estadual, ver se ele vai botar o time principal, se vai mescar, qual é a ideia dele.
12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
E que traz para a gente o noticiário do Momento Estádio é ele, Luiz Ferreira.
Astrid, vou começar falando de basquete. O novo Basquete Brasil tá de vento em popa. Vou repassar os jogos desse último final de semana. Na sexta-feira, o Paulistano venceu o Brasília por 97-71 e o Bauru venceu o Botafogo na casa do Botafogo por 80-74. No sábado tivemos Clássico das Multidões lá em São Paulo. O Flamengo fez 91-68 no Corinthians e o Franca, líder do novo Basquete Brasil, fez 82-74 no basquete cearense. Temos três partidas marcadas para hoje, segunda-feira. Às 19 horas, duas partidas, sempre horário de Brasília. Joinville enfrenta o Vasco e o Pinheiros recebe o Flamengo. Que jogo, hein? O Joinville recebe o Vasco lá em Joinville e o Pinheiros encara o Flamengo lá em São Paulo. Às 21 horas, o Bauru encara o basquete cearense lá no Panela de Pressão em Bauru. Tabela do novo Basquete Brasil. O Paulistano é o primeiro colocado, 28 pontos. Franca é o segundo com 26. No aproveitamento, o time do Franca lidera o novo Basquete Brasil. O Mogi é o terceiro com 26. Pinheiros é o quarto com 25, Flamengo quinto 25, Corinthians sexto 22, Bauru sétimo 21, Minas oitavo 21, Botafogo nono colocado 20, Basquete Cearense 20 pontos, São José 19 pontos, Joinville 12º 18, o Vasco penúltimo colocado 18 pontos e o Brasília é o Lanterninha com 17 pontos. Informação do futebol feminino, o São Paulo anunciou a contratação de peso para o time feminino. Trata-se do atacante Cristiane. Lembra, a gente comentava semana passada no Bate-Bola Nacional que a Cristiane teria recebido uma proposta do Barcelona. O São Paulo foi mais rápido e contratou o atacante já pensando no seu time feminino. Lembrando que os clubes brasileiros, se quiserem jogar o Campeonato Brasileiro, precisam ter times femininos jogando, atuando pelas competições do futebol feminino na CBF. A maior artilheira olímpica, com 15 gols, chega para reforçar o clube paulista. Ela é dona de duas medalhas de prata olímpicas, uma conquistada em 2004 e outra em 2008. Cristiane foi recentemente convocada para representar a seleção brasileira mais uma vez num período de treinamentos lá na Granja Comari. Aos 33 anos, Cristiane chegou a São Paulo depois de defender o Shangchun da China. E Astrid, amanhã, terça-feira, acontece o primeiro treino da temporada na categoria principal feminina do São Paulo. E uma informação que vem do tênis, a brasileira Bia Haddad superou a americana Bernarda Pera, número 68 WTA, na primeira rodada do Aberto da Austrália, por 6-3, 5-7, 6-4, numa batalha de 2 horas e 23 minutos na madrugada desta segunda-feira. Na segunda rodada, Bia Haddad enfrenta a alemã Angelique Kerber, número 2 do mundo. Osso duro, Astrid.
É verdade, mas a Bia tá saindo muito bem, viu?
Muito bem.
Muito tempo que a gente não escuta falar numa tenista com o trabalho, o serviço que a Bia vem trazendo pra gente no tênis. 12 horas 43 minutos no Rio de Janeiro. O Cruzeiro aí também cheio de problemas e cheio de soluções. Qual é a boa, Luiz?
A boa não é bem uma boa, Astrid. É o seguinte, obviamente que o assunto de hoje é a apresentação do Arrascaeta no Flamengo. E Arrascaeta é ex-jogador, ex-jogador do Cruzeiro. Já assinou, já é ex-jogador. Foi o Edilson, ele concedeu uma entrevista coletiva nesse final de semana, após um jogo treino, as equipes todas estão fazendo jogos treinos, o Botafogo fez, o Vasco fez, o Corinthians fez amistosos contra o Santos no último domingo, enfim, todo mundo se preparando. Olha só a fala do Edilson quando ele foi questionado sobre a Arrascaeta ter ido pro Flamengo. Fala, Edilson.
Azar é dos que estão saindo, né? A nossa equipe mantém uma base bem forte. É inevitável que o nível que o Cruzeiro vem tendo desses últimos anos de conquista, que não tem a sede esses jogadores, são jogadores de altíssimo nível, então é meio que normal esse assédio. Quando você se forma time campeão, tem esse tipo de especulações de tudo para quanto é lado. Foi assim a minha chegada aqui, eu fui muito bem no Grêmio, conquistei títulos lá e o Cruzeiro me contratou, então vida que segue, boa sorte pro Arrasca lá, que só não contra nós, né, porque o bicho vai pegar, mas a gente tem que priorizar os que estão aqui, a nossa base que foi mantida, os jogadores que aqui estão, os que estão chegando, para que a gente possa formar um time vencedor nesse ano de 2019 também. Sem sombra de dúvidas, o Arrasca é um grande jogador, voou literalmente o ano passado, mas é como eu falei, a gente não pode ficar lamentando, e sim tentar encaixar a equipe. Outros jogadores também estão tendo oportunidade, que é no caso do David, o próprio Rafinha de novo, e tentar formar o time da melhor maneira possível para a gente chegar nas competições como foi o ano passado.
Mário Silva?
Oi.
Então, o Cruzeiro é tão bom assim que o Arrascaeta não vai dar em nada no Flamengo?
Não,
o
Arrascaeta vai fazer falta. Se bem que com o Mano Menezes ele jogava algumas e ficava no banco outras. Mas ele vai fazer falta. Parece que teremos outras mexidas, e o Cruzeiro não tem dinheiro.
Não.
A prova em questão que não tem dinheiro é que não segurou nem o Arrascaeta, não segurou o Arrascaeta e não estava pagando lá o time do defensor em relação ao próprio Arrascaeta. E deve na FIFA também.
E acabou com o time de atletismo deles.
Então você vê que o dinheiro está curto. Agora, parece que o Manuel foi liberado
para
o Corinthians.
O Cruzeiro aceitou pagar parte dos salários do Manuel. O jogador deve aceitar sua transferência para o Corinthians. Ele que inicialmente havia pedido R$550 mil de salário, mais auxílio moradia de R$50 mil. Estava caro, o Cruzeiro aceitou pagar. Tanto que, como o Manuel está indo, o Cruzeiro solicitou o retorno do zagueiro Fabrício Bruno, que estava na Chapecoense.
E aí fica sinalizado que o Dedé não deve ir. Quer dizer, o Manuel, inclusive, que veio do Atlético Paranaense, teria condição de ser titular no caso se o Dedé fizer um bom zagueiro, senão. Não é tão bom quanto o Dedé, mas é bom zagueiro. Se ele está indo para o Corinthians, que está contratando mais do que Urubu Voando, porque esse é o oitavo jogador que o Corinthians contrata, oitavo, certo?
Brincadeira, hein?
Apareceu o dinheiro lá, o André Santos voltou lá, o dinheiro apareceu, porque o André Santos era deputado e não se candidatou à reeleição. Então tá, assumiu lá, trouxe o técnico que ele inicialmente não gostava, que ele achava que não era técnico pro Corinthians, coisa engraçada. Futebol é bom por causa disso.
Mundo dá voltas, né?
E contratou oito jogadores.
Brincadeira. 12h47 no Rio.
O time Nacional.
Esse é um grande time e eu quero saber do Luiz Ferreira. Já está rolando a bola para campeonatos estaduais, Luiz Ferreira?
Já sim, Astrid. Eu começo pelo Campeonato Paraibano. A primeira rodada aconteceu sábado e domingo. O Botafogo fez 4-1 no Perilima. O Atlético da Paraíba fez 3-0 no Serrano. O Nacional de Patos fez 2-1 em cima do CSP. 13 de Campina Grande, 3, Sport de Patos, 0, e o Souza ficou no 1-1 com o Campinense. Campeonato Sergipano, primeira rodada, Itabaiana, 3, Guarani de Sergipe, 1, o Lagarto fez 2-0 no Olímpico, atenção para esse, hein? O Dourense fez 1-0 no Boca Júnior.
Você tá brincando? O Lagarto
não.
É uma equipe de ponta lá, mano.
Não, tô falando do Lagarto, tô falando do Boca Júnior.
Não.
O Boca Júnior, tem Boca Júnior no Sergipe.
Também, mas em Sergipe...
O Lagarto é conhecido.
O Lagarto lá é um dos times de ponta lá, um negócio brabo. Tem até um amigo que é torcedor do... É da cidade de Lagarto.
Uhum.
E, consequentemente, torcedor da equipe.
E no clássico sergipano, Confiança fez 1-0 no Sergipe. É a Astrid seletiva do Campeonato Carioca. Chegou ao fim. Resultados: Resende 1, Americano 0, América 1, Nova Iguaçu também 1, Macaé 2, Goitacás 0. A seletiva ficou na seguinte situação: Resende, primeiro colocado, classificado, 11 pontos. Americano, segundo colocado, 10 pontos, classificado. América com 8, Macaé com 7, Nova Iguaçu com 4, Goitacás com 1 ponto. Vão jogar o grupo X do Campeonato Carioca, que vai definir o quê? Os dois rebaixados para a segunda divisão.
Mário Silva, absurdo. Não há quem dê jeito no América. E outro detalhe, o América foi campeão aí numa coisa que deveria, pela ordem natural, dar direito a ele estar no principal do Campeonato Carioca.
Olha, esse regulamento é um absurdo. Quer dizer, o América não corre o risco de cair. Quer dizer, porque o Nova Iguaçu vai disputar com o Goiás, com o Goitacás, são os dois últimos. Agora, o América...
Mas,
fala.
Os quatro últimos vão disputar, vão decidir.
O América tinha vencido a segunda.
Exatamente. Não
entendi
nada. Aí os
caras fizeram um regulamento esdrúxulo. Só se o Rubem Nova incorporou o espírito do Caixa d'Água, porque não é possível. Se o América é o... Ah, então tá bom. Então uma vaga do América, outra vaga no segundo amanhã, mas tem que preencher o espaço. Bota o APG da vida, o torneio Otávio Pinto Guimarães, vai caçar rolinha, sei lá, qualquer negócio.
E as três, mais um detalhe sobre a América, quando eu estava vindo aqui para a empresa, chegando na redação, conversei com o nosso Marcelo Castilho, apresentador na TV Brasil, torcedor do América. Sim, sim. Eu falei, pô Marcelo, e o América, hein? Aí ele, Luiz, não justifica o regulamento, o pessoal aceitou o regulamento, beleza. O América conseguiu perder o mando de campo, não arrumou os laudos para jogar no Julite Coutinho, que é o seu campo. Foi jogar onde? Lá em Los Lares, em Xerém. Todo mundo sabe que é de complicado chegar, é difícil, o acesso é complicado. Acabou dando no que deu, mais uma vez o América morrendo na praia.
Com todo o respeito, segundo o Gaiato, em Los Lares foram apenas 10 combi. Lá em Julite Coutinho iam 20. Mais gente.
Mais gente.
12h51 no Rio de Janeiro. Vamos juntar o Atlético Mineiro e o Bahia.
Forte, viva, Bahia, Bahia, Bahia.
Meu caro Luiz Ferreira, no pacote, vamos saber as notícias, né, do Atlético Mineiro e também do Bahia.
Olha, Astrid, vou começar pelo Galo Forte Vingador, porque o Atlético confirmou a contratação do meia-atacante Vinícius. Jogou no Bahia, tem 27 anos.
Não é o
anos.
Júnior, não, né?
Não, o Júnior tá na Espanha.
Aliás, fez um golaço esse final de semana.
Tá, a gente vai falar disso no finalzinho do programa. O Vinícius, ele estava no Bahia, teve passagem também pelo Fluminense e, além disso, estava sendo pretendido pelo Botafogo. O Atlético Mineiro foi lá, ele colocou, tem uma vaga, tem uma sombra para o Casares no meio campo. Outro jogador que o Atlético está de olho é o Michael Bolt, ex-jogador do Fluminense. Sobre essa questão dos reforços pontuais, inclusive incluindo também o Igor Rabelo, o zagueiro que veio do Botafogo, o goleirão Vitor, ele fala sobre essa situação desses torcedores. Mas pode falar, Astrid.
Só para me corrigir aqui, que não foi no final de semana, foi no meio da semana o gol do Vinícius.
Sim. É que dependendo da profissão, fim de semana é maior ou menor, entendeu?
Então convoca, eu trabalhei, né? Então convoca o Vitor, vai.
Então, Vitor, ele comentando os reforços pontuais do time do Atlético Mineiro.
É importante no sentido de dar continuidade de trabalho, saber como a equipe joga. Evidente que vem chegando algumas peças, né? Mas são contratações pontuais, não é aquele monte de jogadores que às vezes chega e acaba levando um certo tempo de adaptação, né? Acho que é importante, né, você dar continuidade de trabalho, ainda mais que a gente, apesar de algumas dificuldades que enfrentou no ano passado, fez um bom trabalho, né, principalmente com essa base de equipe que finalizou a temporada. Então é procurar evoluir, procurar ajustar algumas coisas, mas o importante é que a gente já tem uma base de time, uma estrutura que vem do ano passado, e isso também acaba fazendo a gente ganhar tempo no sentido de dizer respeito a ritmo de jogo, a entrosamento, a manutenção tática. Então a gente já se conhece, então é importante que a gente já comece o ano tendo uma estrutura que vem do ano passado e conseguiu bons resultados, até mesmo a classificação para a Libertadores.
Esse aí é o goleirão Vitor, ídolo do Atlético Mineiro, que conversou com a TV Galo, YouTube do Atlético Mineiro, foi atacante Vinícius. Ele coloca que espera fazer ter uma boa trajetória pelo Galo Forte Vingador.
Com certeza, a meta é sempre, né, crescer, mas eu deixo as minhas metas individuais um pouco de lado. Acho que o que fortalece é o grupo, então venho para ajudar os meus companheiros.
Tá aí, Astrid, o Galo se reforçando.
Mário Silva.
Oi.
E o Galo, tá no caminho certo?
Tá, o Atlético Mineiro há muito tempo que não ganha nada. Inclusive lá em Minas também a coisa não era complicada. E levou um bom zagueiro, trocou Chico pro Francisco, né? Porque o que veio também é bom jogador, hein? Que o Gabriel, é Gabriel que foi pro Botafogo. É bom jogador. E o Igor também tem mais nome e tal, ele deve ter contratado pensando mais na frente, com o mercado na Europa e tal. Tem que contratar, E vamos ver como é que engrena, porque o Campeonato Mineiro também joga no time do Campeonato Carioca, é Cruzeiro, Galo e o resto fica fazendo figuração.
Às vezes o América faz uma gracinha.
É, mas o Coelho anda comendo mais cenoura que outra coisa. Então, de repente, acho que tem que reforçar realmente, já que tem Libertadores pela frente, aí tem que ter elenco para sustentar.
Com certeza.
Astrid, informação de última hora. O Cruzeiro avança por meia Rodriguinho e pode anunciar o jogador ainda hoje. A Raposa já entrou em acordo com o clube egípcio, o Pirâmide, de onde o Rodriguinho joga.
E aí, Mário?
É, o Rodriguinho, o Flamengo queria comprar, trazer de volta. O Rodriguinho é aquele que foi do Corinthians?
Esse mesmo.
Foi parar lá no Egito, não recebeu. É um bom jogador, é um bom reforço. Tá com dinheiro, quer dizer, tá... aspas, com dinheiro, porque o Rascaeta vai ser pago em prestações, então vai aplicar. É um jogo de empurra, pô. Por que não bancou o Rascaeta? Né? Mas agora traz um Rodriguinho que não está entrosado.
Parece que o Rascaeta também não queria mais ficar.
Não, não queria ficar, e o Mano Menezes deve ter solicitado o Rodriguinho, conhece o jogador, é importante.
É isso aí. Bom, e aí o Bahia, meu caro...
Quem falou no Bahia foi o atacante Guilherme, passagem pelo Atlético Paranaense e o Corinthians, falando do jogo treino aberto para a torcida do Bahia e a preparação para o Campeonato Baiano, começa no próximo final de semana.
É um treino especial, né? Um dia especial, a gente que está chegando poder ter essa prévia do que será o ano, do que será essa atmosfera dentro de casa. Então foi bem legal, um efeito aí importante que o clube propôs, e que bom que o torcedor veio, deixou de fazer as suas particularidades para poder nos prestigiar, e que na quarta-feira a gente possa já iniciar com o pé direito.
Quarta-feira tem Copa do Nordeste, o Bahia estreia contra o CRB na Arena Fonte Nova. Domingo, o Bahia enfrenta o Fluminense de Feira fora de casa pelo Baianão. O
Bahia também tá num bom caminho, né, Mário?
O Bahia tá sempre no bom caminho. Agora, o problema é que essas Copas, elas são muito sacrificantes para os times. O Campeonato Estadual resiste porque tem grade. Se não tivesse grade, já tinha ido para concorrer. Ele tá resistindo porque tem grade. Ou seja, grade que eu digo é programação de TV.
Uhum.
Porque eles passam em todos os... A maioria dos campeonatos passa na televisão. Mas domingo já tem Flamengo e Bangu com TV aberta. E tem PPV, e tem jogo no sábado. No estadual tem jogo em três horários diferentes. Em três horários diferentes.
Exato.
4:30, que é o Vasco para cozinhar, sobrou para o americano. Vai jogar às 4:30, que é 3:30. Depois joga 5:30 e 7:30. Então é questão de sustentamento. É. Agora, essas Copas, Copa do Nordeste, isso aí atrapalha porque o elenco fica meio... chamuscado, machucado.
E a Copa do Nordeste, que quando voltou, que ela já tinha existido, pararam e retornaram com ela. Voltou forte, mas agora parece que perdeu o gás, né?
O que teria você... nós copiamos algumas Copas, eu só teria a Copa do Brasil. Até para enxugar um pouco o calendário.
O calendário.
Eu acho que isso. E uma coisa que era muito boa que eles tiraram, vou dar um saudosismo aqui, era o Campeonato Brasileiro de Seleções. Que era um processo de
seleções estaduais.
De mostrar jogador, mas agora não tem mais isso. Internet mostra tudo.
É verdade.
Sem ou com edição.
Bom, minha gente, 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Vamos encerrando aí o nosso Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia. Desejando a todos vocês uma belíssima tarde. E vocês vão seguir aqui no Rio de Janeiro com o Tarde Nacional no comando de Amaury Santos. Boa tarde.
Astrid Nick. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.